Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a nona reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito a vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da Bíblia, Provérbios 31, versículo 10 a 31, a esposa ideal.
Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todos. Amém.
A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre número 3 da vereadora Márcia Fumagalli, utiliza a tribuna a doutora Carolina Uber, delegacia especializada no atendimento à mulher, para falar sobre violência doméstica, desafios e caminhos para superação.
Bom dia a todos, bom dia ao nosso plenário, bom dia colegas vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Manuela, vereadora Lilian e demais que nos acompanham através da transmissão da rede social. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, a gente agradece a presença de todos e convidamos a delegada Carolina que faça uso da palavra.
Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, vereador Joalcei Alves Gonçalves, vereador Juca. Nobres vereadores, autoridades presentes, colegas da segurança pública, amigas e amigos da comunidade de Uruguaiana. Bom dia. É uma honra poder me dirigir a esta Casa de Leis em um mês tão importante para falar sobre um tema que, infelizmente, é uma realidade tão presente na vida de muitas mulheres, a violência doméstica. Antes de iniciar, gostaria de agradecer à Câmara Municipal pela oportunidade de estar aqui, em especial à vereadora Márcia Fumagalli, e também a todos que têm se dedicado à luta contra a violência doméstica em nosso município. A participação ativa de todos é fundamental para que possamos juntos construir um futuro mais seguro e mais justo para as mulheres de Uruguaiana. A violência doméstica não é apenas um crime isolado. Ela reflete uma questão estrutural que envolve relações de poder, desigualdade de gênero e uma cultura que, infelizmente, ainda naturaliza comportamentos agressivos, machistas e violentos dentro do ambiente familiar. A maioria das mulheres vítimas de violência doméstica não denunciam imediatamente os seus agressores, seja por medo, vergonha ou dependência emocional e econômica, que muitas vezes se estabelece ao longo de anos de abuso.
Estamos aqui para falar sobre desafios, sim, mas também para reforçar os caminhos possíveis para a superação dessa triste realidade. E para isso, é necessário compreender a violência doméstica como um fenômeno multifacetado, que exige respostas coordenadas de todos os setores da sociedade, da polícia, da saúde, da assistência social, da educação e, é claro, da legislação. Como delegada titular da Delegacia da Mulher de Uruguaiana, tenho o privilégio e a responsabilidade de liderar uma equipe dedicada a oferecer a melhor resposta possível para as vítimas de violência doméstica. Nossos esforços vão além da prisão dos agressores. Estamos também focados no acolhimento e na busca da autonomia para as mulheres. Muitas vezes, a denúncia é apenas o primeiro passo de uma jornada difícil, mas que pode levar à recuperação e à reconstrução da vida das vítimas. Contamos com atendimento especializado, sensível às necessidades de cada mulher e, mais importante, com a construção de uma rede de apoio que inclui parceiros fundamentais, como o Centro de Referência no Atendimento à Mulher, um serviço essencial para o acolhimento psicológico, jurídico e assistencial das vítimas. Gostaria de aproveitar a oportunidade e de destacar a importância do trabalho da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, que tem sido fundamental na construção de um ambiente mais seguro e mais justo para as mulheres de nossa cidade. Esta casa tem desempenhado um papel crucial na aprovação de projetos de lei que tentam dirimir o problema da violência de gênero, reconhecendo a gravidade da situação e tomando atitudes concretas para combater essa violência. A aprovação de leis que ampliam a proteção das mulheres, que criam mecanismos de apoio e que garantem a punição dos agressores, é uma ação fundamental. A presença dos vereadores, a sensibilidade para entender as necessidades da população e a capacidade de legislar com empatia são ingredientes essenciais para que possamos avançar na luta contra a violência doméstica. Acredito que, em conjunto com a nossa atuação na polícia e com os demais serviços de apoio, as leis criadas e aprovadas nessa Câmara podem ser um verdadeiro diferencial na vida de muitas mulheres. São políticas públicas que se traduzem em apoio, proteção e direitos. Por isso, quero parabenizar a Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana na figura de cada um de vocês, pelo compromisso contínuo com a causa da mulher. A atuação de vocês fortalece ainda mais a rede de proteção e nos dá o suporte necessário para agir de forma cada vez mais eficaz. Gostaria também de destacar, nesse momento, a contribuição de autoridades e representantes da sociedade que têm se dedicado à causa da mulher em Uruguaiana. O deputado estadual Frederico Antunes merece nosso reconhecimento especial. Ele tem sido um grande parceiro da nossa cidade e da causa das mulheres, não apenas com palavras, mas com ações concretas. Através de sua emenda parlamentar, foi viabilizado o valor necessário para a construção da casa-abrigo para as mulheres de Uruguaiana. Esse será, sem dúvida, um marco no nosso município, pois oferecerá a essas mulheres vítimas de violência um espaço seguro onde poderão se abrigar e, mais do que isso, iniciar uma nova trajetória de recomeço e reconstrução. Em breve, essa casa será inaugurada e, a partir daí, teremos um local seguro e especializado para dar proteção e amparo às mulheres, que muitas vezes se veem sem alternativas. Deputado Frederico Antunes, sua ação tem um impacto real e transformador na vida de muitas mulheres em Uruguaiana. Em nome de todas as vítimas de violência, agradeço sinceramente o seu empenho e dedicação a essa causa. Gostaria também de fazer um reconhecimento muito especial ao ex-prefeito Rony Mello, que foi um grande aliado da causa das mulheres em Uruguaiana. Foi sob sua gestão que foi criado e instalado o Centro de Referência no Atendimento à Mulher, um serviço fundamental que tem contribuído de maneira decisiva para o atendimento de mulheres que sofrem violência. O centro oferece apoio psicológico, jurídico e assistencial,
funcionando como um ponto de acolhimento essencial para todas aquelas que buscam ajuda para superar a violência. O ex-prefeito Rony Mello, ao criar esse centro, foi um visionário ao compreender que o enfrentamento da violência contra a mulher não se dá apenas na repressão com o nosso trabalho das polícias, mas também no apoio integral às vítimas. Este é um trabalho de grande valia e que hoje reflete diretamente no número crescente de mulheres que têm encontrado no CRAM um apoio constante e qualificado. Apesar dos avanços que estamos vivendo, sabemos que os desafios são muitos. A violência doméstica continua sendo uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos. E a cada dia nos deparamos com novos casos que mostram como é urgente e necessário o nosso trabalho. É fundamental que as vítimas se sintam seguras para denunciar e que a sociedade, como um todo, compreenda a gravidade da violência doméstica. A cultura de silêncio que ainda paira sobre muitas dessas situações precisa ser quebrada. E nós, como sociedade, precisamos assumir nossa responsabilidade para garantir que todas as mulheres tenham seus direitos respeitados. Superar a violência doméstica não é tarefa fácil e não depende apenas de um único setor ou instituição. Depende de um trabalho integrado entre polícia, judiciário, Ministério Público, as secretarias de saúde, assistência social, educação e a comunidade em geral. Precisamos criar espaços de acolhimento, de escuta e de apoio para as vítimas. E é necessário, ainda, que os agressores também tenham acesso a programas de reabilitação, para que a cadeia de violência seja quebrada de forma eficaz. Precisamos garantir que todas as mulheres, independentemente de sua classe social, etnia ou origem, possam contar com políticas públicas que as protejam e as fortaleçam. Uma sociedade que valoriza suas mulheres é, sem dúvida, uma sociedade mais justa e mais próspera. Quero encerrar este momento com um apelo, que continuemos a trabalhar juntos, com coragem e determinação, para combater a violência doméstica e garantir que todas as mulheres de Uruguaiana possam viver com dignidade, liberdade e sem medo. Contem com a Delegacia da Mulher para isso. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli, proponente dessa manhã.
Doutora Caroline, a gente quer registrar aqui o nosso carinho, o nosso reconhecimento e especialmente a nossa gratidão, a gratidão do povo de Uruguaiana por todo esse trabalho que a sua liderança tem realizado na nossa cidade, junto com a sua equipe, junto com toda essa rede de proteção que apoia as mulheres, que luta na defesa do direito das mulheres e pelas pessoas também, mas especialmente nesse mês dedicado a registrar e a declarar o direito das mulheres de uma forma muito forte, né? E todas as instituições e todas as pessoas que se dedicam, que se preocupam em apoiar, lutar pelos direitos das pessoas e por uma sociedade mais justa para todos nós. Então, a sua liderança tem sido de um valor inestimável para a nossa comunidade, para a causa das mulheres. E dizer que a violência ela tem muitas faces, né? Violência psicológica, a violência política, a violência física, violência emocional. E a violência doméstica ela impacta não só a própria mulher, mas toda a sua família, os seus parentes. Ela tem uma abrangência muito maior do que aquela vítima, né? Então, precisamos cada dia mais lutar e criar políticas públicas e alternativas para que a gente erradique a violência, ou pelo menos a gente chegue aos menores níveis possíveis de violência contra a mulher, contra as pessoas. E uma grande notícia é a casa, né? A casa de acolhimento, porque muitas vezes eu já trabalhei na área de família, como advogada. Muitas vezes a mulher ela está dentro de casa e o agressor ele arromba obstáculos, ele entra de qualquer forma e às vezes é tarde demais. Então toda essa rede de proteção é extremamente importante para que a gente proteja não só aquela mulher, mas muitas vezes os filhos que estão com ela também. né, que às vezes presenciam essa violência, que ficam traumatizados. Então, os pais dessa mulher, que também são impactados de ver a sua filha passar por situações de violência. Então, é um trabalho inestimável e eu quero agradecer imensamente a sua presença hoje aqui, por ter aceito o convite, e sei que a doutora veio representando toda uma equipe, todo um conjunto de pessoas e instituições que fazem esse trabalho grandioso. E peço todos os dias que Deus abençoe imensamente a sua pessoa, a sua família, seu trabalho e essa missão que é proteger as pessoas, proteger as mulheres, e que Ele proteja também a todas as pessoas que se dedicam a esta bela causa. Muito obrigada, doutora Caroline. Que a senhora tenha muita força, luz, sabedoria e a proteção divina para continuar realizando essa missão, que é para proteger pessoas. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Iniciamos uma manhã de quinta-feira muito especial, onde vem a representação da delegada e trazendo o resultado positivo. Quando existe uma rede que trabalha em prol da defesa, e que não seja lembrado somente no mês de março, e todos os dias os trabalhos que vocês desenvolvem em prol da mulher. Essa Casa Legislativa trabalha na busca de soluções e se coloca à disposição que essa casa se torne também uma ferramenta na busca da segurança a todas as mulheres. Delegado, essa casa sempre está à disposição, portas abertas, a sua delegacia, que realiza um grande trabalho para a nossa comunidade. Eu interrompo a sessão e solicito aos colegas vereadores para um registro fotográfico da sua presença. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Legislativo. Tribuna Livre, número 6, da mesa diretora. A senhora Sheila Stopiglia, da Unipampa, para falar sobre demandas do Hospital Transfronteiriço, em Uruguaiana. Número 184, bancada progressista, audiência pública para debater a saúde pública em nosso município. Requerimentos ao Executivo.
Sobre o requerimento da bancada progressista, queria só fazer um comentário sobre...
Para comentar o requerimento, o vereador Anderson Cuco.
Bom dia a todos, colegas. É de suma importância nós trazer a nossa saúde pública, nossos postos, nossa secretaria, para mostrar para a população e trazer o que tem feito e o que temos que fazer. Porque às vezes a gente consegue falar uma coisa, na parte de... Há 2 anos atrás, quando não tinha uma pandemia, eles eram nossos heróis. Hoje, estamos cobrando cada vez mais, e às vezes nossa parte de fiscalizar, de estar junto, de dar mais condições, às vezes de um trabalho de um 38 graus no ar, sem ar-condicionado, e ele estar lá atendendo, está na hora de sim a nossa saúde pública a mostrar e trazer para essa casa também o trabalho que vem fazendo e também as necessidades. Por isso que a gente procurou a nossa bancada, junto com o presidente Juca, junto com o Egídio, para nós que podemos trazer eles aqui e mostrar no trabalho que foi feito, das adequações que eles trabalham, das dificuldades que eles têm lá para ser atendida. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Cuco. Na sequência dos requerimentos, a vereadora Márcia Fumagalli fala a leitura.
Requerimentos ao Executivo, números 175 e 187, vereador Egídio Carvalho. Substituição de lâmpada conforme locais indicados. Avaliação e poda das árvores da Praça Barão do Rio Branco.
Comentar o seu requerimento, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal de Uruguaiana, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Ano passado, nós estávamos aqui na Praça Barão do Rio Branco e quando saímos, atravessamos a rua em direção à Câmara, ouvimos um barulho muito forte. Mas quando saímos em direção à Câmara, havia um casal sentado em um dos bancos aqui, em frente à Câmara. E ouvimos o barulho e nos viramos. Havia caído um galho de árvore, desta grossura aproximadamente, com uns 3 ou 4 metros de comprimento, exatamente onde estava aquele casal que saiu. Esse fato se repetiu nesta semana. Mais um grande galho dessas árvores centenárias da nossa Praça Barão do Rio Branco, que estão despencando e colocando em risco a integridade física das pessoas. E quero destacar que, quando esse primeiro galho caiu, nós enviamos, via Câmara Municipal, um requerimento para que as providências fossem tomadas, que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente fizesse uma avaliação dessas árvores e que essas que estão comprometendo a integridade física das pessoas fossem podadas. Lamentavelmente, isso não aconteceu. Tanto é que, nesta semana que passou, mais um galho de grandes proporções caiu e, felizmente, ninguém estava passando naquele momento. Imaginamos nós. E se crianças estariam passando por ali naquele momento, porque esses dois galhos caíram durante o dia. Aqui, na Duque de Caxias, existe uma árvore. Toda a árvore está seca, não há motivo de estar ali na Praça Barão do Rio Branco, essa árvore, que já deveria ter sido retirada também, colocando risco às pessoas. Então, é a segunda vez que nós encaminhamos requerimento pedindo providências urgentes, antes que aqui tenhamos que estar lamentando até a morte de uma pessoa. Porque um galho dessas proporções, se atinge uma pessoa, dificilmente essa pessoa se salvará. Então, aqui estamos, repito, pedindo pelo amor de Deus que essa providência seja urgentemente tomada. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a sequência da leitura dos requerimentos, a vereadora secretária Márcia Fumagalli.
Requerimentos número 176 e 178 e 189. Vereador Luiz Fernando Braide. Retorno da carreta da saúde para a Vila Embaá. Substituição da iluminação na rua Telmo Bastos. Informações sobre o ponto dos funcionários das ESFs e posto de saúde central. Número 177 da mesa diretora. Informações da Comissão Municipal Fiscalizadora do contrato com a empresa concessionária de água e esgoto, BRK, referente ao cumprimento do contrato e aditivos.
Vereadora Márcia Fumagalli, em nome da mesa diretora, o presidente fará uso da palavra. Faço condições dos trabalhos ao vice-presidente Padovan e solicito para comentar o requerimento.
Assumo a condução dos trabalhos, com a palavra o vereador José Alves.
Mais uma vez, bom dia ao nosso plenário, quem nos acompanha nessa manhã. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras, e através da transmissão da rede social. Colegas vereadores, o requerimento em nome da mesa diretora, senhor presidente e demais colegas, mas é em nome de todo o Poder Legislativo de Uruguaiana, que a Comissão de Serviços Municipais que fiscaliza o contrato da empresa BRK traga algumas informações a esta casa. Chegou o momento, e a gente tem verificado nos últimos meses, e talvez anos, a situação e o descaso que essa empresa tem proporcionado à comunidade de Uruguaiana. Em conversa já com membros do Executivo, o presidente do Poder Legislativo, conversando com o prefeito e demais secretários, solicitou que a Câmara dos Vereadores convoque a nossa comissão fiscalizadora para cumprir esclarecimentos de diversas ações. Entre elas, são as situações que causaram desespero à nossa comunidade, que é a falta do fornecimento de água, duas vezes ocasionada e constatada simplesmente com descaso da empresa e não cumprimento do contrato, que é o aumento dos reservatórios, César Dorval. O aumento dos reservatórios, principalmente que colocasse à disposição, e o César conhece muito bem esse tema, e a empresa não cumpriu. Caso que estava no aditivo, já finalizado em 2021, não cumprimento dessa cláusula. Então, é uma delas, colegas vereadores, das dezenas que já foram constatadas junto à Comissão Fiscalizadora, e traremos junto a todos os vereadores nesta reunião, que eu convoco em nome da mesa diretora, e eu sei que é aprovado por todos, com que chegou o momento que a Câmara irá fazer as suas ações. Nós receberemos em nosso município, alguns dias, a Procuradoria-Geral do Estado estará aqui, junto aos promotores que fizeram o acordo do Mediar, que é tema também do descaso, e principalmente, vereadores, quando a gente se depara com algumas obras no município de Uruguaiana, que já existem investimentos na conta, investimentos prontos a serem aplicados na infraestrutura do nosso município, se deparam com os abandonos das equipes dessa empresa. Então, o vereador, o prefeito, indica um recurso para obras de pavimentação, as obras começam a escavação e a obrigação da empresa, que é fazer a transposição do esgoto cloacal e o pluvial para ser externamente no passeio público, que não venha futuramente danificar a pista, a empresa simplesmente retira os seus funcionários desses locais, causando um atraso e um prejuízo na saúde pública, porque infraestrutura é saúde pública dos moradores de Uruguaiana. A empresa rebate esse tipo de ação, a fiscalização está sendo intensificada. Quer dizer que se os órgãos públicos fiscalizam, a empresa retira o pé. uma forma de colocar a comunidade contra muitos órgãos públicos. E tenha certeza que nesta casa não vai acontecer isso. Nós já temos subsídio de avançar muito rigidamente com essa empresa, e eu tenho certeza que na reunião com a Comissão de Serviços Municipais, que fiscaliza essa empresa, nós sanaremos as nossas dúvidas para as ações do modo coletivo desse poder contra a empresa que está causando um grande prejuízo à Uruguaiana. Obrigado, presidente.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador José Alves, nosso presidente.
Reassumo a condução do trabalho e solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que siga na leitura dos requerimentos.
Requerimentos números 179, 182 e 186, vereador Mano Gás. Substituição de luminária conforme locais indicados. Patrulhamento e encascalhamento na rua Venâncio Aires. Substituição de lâmpada conforme locais indicados. Números 180, 181, 183 e 185. Vereador Anderson Cuco. Instalação de suporte para iluminação conforme local informado. Redutor de velocidade na esquina da rua General Propício, ao lado da Escola Júlio de Castilhos. Manutenção dos ares condicionados na ESF 15, IPCA 1 e 2 e ESF 17, Nova Esperança. Informações sobre atendimento inclusivo na rede municipal de ensino. Número 188, vereador Padovan. Iluminação na rua Doutor Maia. Número 190 e 191, vereadora Manuela Couto. Adesão a programas do Estado que tem como política pública a perfuração de poço artesiano para o distrito do Plano Alto, na localidade da Vila das Três Bocas. Informações sobre a frota de ônibus escolar. Número 192, vereadora Márcia Fumagalli. Informações sobre a cobertura que existia na entrada do cemitério público municipal. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Solicito o requerimento verbal, presidente.
A leitura do requerimento verbal, vereador Cuco.
O afastamento do prefeito, requerendo o afastamento do prefeito de 10 a 17, reunião em Brasília.
Requerimento verbal, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Eu requeiro a convocação da secretária do interior, Suzana Alves, e do secretário de obras, Paulo Wolters, para explanar para nós as medidas efetivas que estão sendo tomadas para sanar a falta d'água nas Três Bocas. Muito obrigado.
Não, já foi feito requerimento verbal por parte da bancada progressista. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, não, já teve verbal, é um por bancada. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos foram aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 78 e 85. Vereador Egídio Carvalho. Inclusão do sistema Freestyle Libre no protocolo municipal de atendimento aos pacientes com diabetes 1 para que seja disponibilizado pelo SUS. Instalação de bebedouros públicos no calçadão, orla municipal, parcão e proximidades do posto central de saúde.
Senhor presidente, gostaria de usar a palavra.
Para comentar a sua indicação, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhoras e senhores, quero destacar aqui a presença do talento uruguaiense Francisco Goulart Alves, Chico Alves. Mas, senhoras e senhores, senhoras vereadoras já citadas, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, quero aqui destacar hoje a presença da dona Cláudia, nossa conhecida Cláudia, a senhora Cláudia do Pastel, que se faz acompanhar de jovens portadores da diabetes tipo 1. Ela foi fundamental para que pudéssemos encaminhar essa indicação ao Poder Executivo de Uruguaiana, que tem como objetivo incluir um equipamento tão importante para esses jovens que têm a necessidade diária de fazer a aplicação de insulina. É doloroso, é traumático, cria, em algumas circunstâncias, problemas como infecções, e nós estamos propondo que, a partir desse encaminhamento ao Poder Executivo, esperamos, obviamente, que seja aprovado por esta casa, uso, a inclusão do equipamento chamado Freestyle Libre. Para quem não sabe, este equipamento é um sensor de glicose. Ele não é traumático, ele é colocado, adicionado no braço do portador da diabetes, onde é feita a medição da insulina, da glicose. Então, não há necessidade, não haverá mais a necessidade de jovens, principalmente, crianças portadoras de diabetes, de submeterem-se à picada através da agulha. Então, esse sistema, ele é um sensor sem picada que aponta a glicemia. Então, nós esperamos, evidente, que seja aprovado para esta casa e que venha a ser, então, praticado por várias crianças, como aqui estão vendo, acompanhadas da dona Cláudia. O aparelho, eu quero mostrar, esse que aqui está, chama-se Freestyle Libre. É o sensor que faz esta medição e custa muito barato, em torno de R$300. Mas, após aprovado, esse sensor deverá ser disponibilizado, então, pela saúde pública. Então, esse é o fundamento de estarmos aqui com esta proposta, com esse projeto de indicação, né, que vai até a nossa administração municipal, para que, aprovado, tenhamos, então, essa maravilha, dizemos assim, e que não proporcione tanto sofrimento, principalmente a crianças portadoras de diabetes. Senhor presidente, muito obrigado.
Vereadora, a gente, eu peço uma parte para comentar.
Permito, sim, uma parte, senhora vereadora.
Inicialmente, parabenizando pela iniciativa da indicação, o Freestyle Libre, ele é de extrema importância para medir essa glicose, sem que sejam necessárias aquelas várias picadas por dia que as pessoas com diabetes precisam realizar para saber quanto está a sua diabetes. E já preocupados com isso, a Secretaria de Saúde tinha nos procurado e nós já fizemos um pedido de emenda para o deputado Carlos Gomes para que ele disponibilize verba para aquisição desse Freestyle Libre, especialmente para as crianças, porque nós conversávamos que são várias picadas na polpa do dedinho todos os dias, e principalmente para as crianças isso é bem dolorido, né? Então, muitas vezes até causa danos severos na pontinha dos dedos. Então, o deputado Carlos Gomes, hoje secretário de Habitação, já assinou positivamente para que a gente capte recursos para disponibilizar a compra desse Freestyle Libre aí, de extrema importância. Então, parabenizo o vereador Egídio novamente pela sua sensibilidade, sempre com esse olhar sensível para as pessoas, né? E, então, nós já brevemente poderemos ter notícias aí positivas para que as pessoas possam usar pelo SUS esse dispositivo, né, através da Secretaria de Saúde. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Segue a leitura das indicações.
Indicações número 80 e 88, vereador Mano Gás. Contratação de professores destinados ao acompanhamento das crianças atípicas na Escola Elvira Cerati, CAIC. Isenção do ITBI aos beneficiários do Plano Habitacional da Coab. Números 81 a 84 e 86, vereador Anderson Cuco. Criação do camarote da inclusão. Aquisição de um veículo multissensorial para o transporte de pacientes com necessidades especiais ou transtorno do espectro autista, TEA. Criação do programa Inclusão Digital. Criação do Programa Municipal de Prevenção e Combate das Doenças Cardiovasculares. Criação do cargo efetivo de auxiliar de inclusão. Número 89.
Com a palavra, presidente.
Para a sua indicação, o vereador Anderson Cuco.
Quando a gente fala de inclusão, a gente fala que hoje os auxiliares da inclusão na rede pública municipal, hoje nós temos números insuficientes. E esse cargo hoje não tem no nosso quadro funcional, para que sim possamos dar melhor qualidade para nossas crianças atípicas e as nossas crianças com necessidades. Então, por isso que eu indico ao município que possa criar esse cargo, fazer esse trabalho, que é em conjunto, que é de muita importância para nossas crianças e para nossa população. Sendo que várias escolas têm com número baixo de auxiliares, sendo que a gente tem com número acima de crianças atípicas. Então, esse cuidado e esse olhar que sim, temos que ter com as nossas crianças, com nossos estudantes e com nossos adolescentes. Muito obrigado.
Vereador Anderson Cuco, peço uma parte do vereador.
Anderson.
Essa casa aprovou um projeto para que os auxiliares de inclusão emergencialmente sejam contratados, então já é uma boa notícia, já teve aprovação desta casa, não cargo efetivo no momento, naquele momento, né? Aquele momento foi emergencial, para que sejam contratados esses auxiliares de inclusão com base nas matrículas das crianças já com laudo de necessidade desse auxiliar de inclusão. E eu também gostaria sempre de lembrar que os laudos, que são muito exigidos na rede educacional, os laudos eles são mais orientadores, né? A lei não diz que a criança tem que ter laudo para ser atendida. Se há uma desconfiança, ela tem que ser atendida, né? Mas o laudo ainda é exigido, então a gente também precisa trabalhar muito para que a Uruguaiana tenha uma rede que possa disponibilizar profissionais para que as famílias consigam alcançar este laudo, para que as crianças sejam atendidas. Mas, por enquanto, já está aprovado nesta casa aqui a contratação desses profissionais de auxiliar de inclusão, além do auxiliar da sala de aula, né? O auxiliar de inclusão ele é mais específico para as crianças com necessidade educacional diferenciada, né? Então, só uma contribuição aí. Mas parabéns, vereador Anderson Cuco, pela sua sensibilidade ao se preocupar também com as pessoas atípicas, que faz toda a diferença. E eu tenho uma criança atípica em casa, uma adolescente, que fez toda a diferença para ela, uma atenção diferenciada. Uma moça que reprovava na escola, hoje é estudante universitária, com excelentes notas, e vai ser um profissional que vai contribuir com a comunidade. Então, esse olhar é muito importante. Pode ser um divisor de águas entre a pessoa ser uma pessoa com muitas dificuldades escolares ou ser uma pessoa muito bem-sucedida. Então, esse olhar é necessário. Parabéns, vereador Anderson Cuco.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli, na sequência da leitura das indicações.
Número 89, vereador Padovan, indica instalação de rede elétrica na rua Félix Grivô. Número 91 e 92... Vereadora Márcia Fumagalli, uso de crachás nas repartições públicas do município. Medidas para garantir o acesso das pessoas com deficiência nos órgãos públicos do município. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Feita a leitura das indicações, coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Também informo o registro da presença do nosso secretário-chefe da Central de Compras do município, secretário Elton, que a convite do presidente da Câmara dos Vereadores venha esclarecer algumas dúvidas a todos os vereadores que quiserem. O secretário Elton está à disposição. Tratamos assuntos importantes, já que chegou ao conhecimento da Casa do Ativo, como transporte escolar no interior do município de Uruguaiana, a questão da caixa, do problema da água das Três Bocas. O secretário Elton está à disposição, já trouxe algumas informações por parte do Executivo Municipal. Obrigado ao prefeito Carlos Delgado, que autorizou a presença do secretário Elton após a solicitação do presidente nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira.
Uma indicação verbal.
Não tem. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 45, vereadores Anderson Cuco e Egídio Carvalho, ao time La Corunha. Números 46 e 47, vereador Anderson Cuco. A senhora Larissa de Oliveira Estivalé, pelo trabalho que ela realiza na área da terapia ocupacional em Uruguaiana. A enfermeira Lurian de Bairros Tamara, pelo trabalho na Policlínica Infantil. Números 48 e 49, vereador Mano Gás, pelos 27 anos da Rede Baclis em Uruguaiana. A Igreja Assembleia de Deus, por promover o evento Fronteira para Cristo. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. As moções estão aprovadas.
Bancada Republicana se soma às moções, senhor presidente.
Podemos se soma às moções, presidente. PDT se soma às moções.
Progressista se soma às moções.
Todas as bancadas somam-se às moções apresentadas no Poder Legislativo nesta manhã. Com a palavra, o líder do governo.
Solicito a inclusão da pauta dos PL 32 e 33, recursos para Santa Casa.
Coloque em votação a inclusão na pauta para votação os projetos de lei número 32 e 33. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os projetos foram incluídos. Tá. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicita a secretária a vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 32 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 32/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$200 mil. Esta abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recurso em rubrica do Fundo Municipal de Saúde, na funcional Apoio Financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040 ASPS, no valor R$200 mil, na condição de reforço de recurso financeiro para cobrir despesas dos serviços do Hospital Santa Casa de Uruguaiana, mediante valor da devolução parcial do Poder Legislativo. Confiante na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, reafirmando protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito os senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 32 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 33 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 33/2025, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$200 mil, mediante abertura de crédito adicional suplementar, aberto para esta finalidade, na condição de reforço do recurso financeiro para cobrir despesas dos serviços do Hospital Santa Casa, mediante valor da devolução parcial do Poder Legislativo, alocados em rubrica do Fundo Municipal de Saúde na funcional Apoio Financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040 ASPS. Confiante na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, reafirmando protestos de distinta consideração. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, o regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 33. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 33 está aprovado. Com a palavra, o líder do governo, Anderson Cuco.
Presidente, solicito para nós reunir as comissões para analisar os processos.
Coloque em votação a solicitação para interrupção. Ok. Antes de nós fazermos a interrupção da reunião para nós analisar os projetos, mais uma vez, bom dia, colegas vereadores, a nossa plenária, a imprensa que nos acompanha através da transmissão da rede social e os servidores dessa Casa Legislativa. em conversa com colegas vereadores, e o motivo da apresentação do projeto do PL 32 e o 33 apresentado nesta manhã de regime de urgência estudantíssima, veio ao encontro do interesse da comunidade. Essa casa foi procurada pelo Dr. Marte, que é o nosso diretor clínico, Dr. Paulo Clemente, se puder me ajudar, é o diretor clínico da Santa Casa. Tá, perfeito. Dr. Marte, junto com a administração da Santa Casa de Uruguaiana, trazendo algumas informações já repassadas, as dificuldades de algum aporte financeiro, e o motivo se deu, vereador Padovan e colegas vereadores, na antecipação do duodécimo, ao finalizar 2 meses da administração à frente da presença da Câmara dos Vereadores, compartilhada com todos os colegas vereadores, e a gente sempre fala, é uma gestão compartilhada, não é um presidente, e sim todos os vereadores, possibilitou que nosso trabalho já tivesse a redução de R$200 mil, o qual fizemos na destinação nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, o que possibilitou que nós estivéssemos hoje votando esse aporte financeiro para a Santa Casa de Uruguaiana, que serão investidos no setor de oncologia, cardiologia, e acabei de receber informação de alguns recursos também na questão de traumatologia. Então, a gente não faz mais do que a nossa obrigação, que é a aplicação séria na gestão dos recursos públicos, e o que possibilitou nos primeiros 2 meses a antecipação já do duodécimo destinado à prefeitura, que faz a título de repasse à Santa Casa agora R$200 mil. Então, eu interrompo a sessão por alguns minutos para nós fazer análise dos pareceres, com que a gente venha tratar com serenidade a importante ação do Poder Legislativo de Uruguaiana, que possibilita o atendimento à nossa comunidade na gestão da Santa Casa de Uruguaiana. Obrigado, senhores. Vamos retomar a sessão. Reiniciamos os trabalhos. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 32, incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 32/2025, protocolo 0025. Ao procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$200 mil. Relator, vereador Anderson Menezes da Silva. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob número 00/25, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$200 mil. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recurso em rubrica do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040 ASPS, no valor de R$200 mil, na condição de reforço de recurso financeiro para cobrir despesas dos serviços do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, mediante valor da devolução parcial do Poder Legislativo. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 6 de março de 2025, vereador Anderson Menezes da Silva, relator, e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 32 está aprovado. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 33, incluído nesta reunião.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 33/2025, protocolo 0025. Procedência do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 200 mil, na condição de reforço de recurso financeiro para cobrir despesas dos serviços do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, mediante devolução parcial do Poder Legislativo. Relator, vereador Mano Gás. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 33/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 200 mil, na condição de reforço de recurso financeiro para cobrir despesas dos serviços do Hospital Santa Casa de Caridade, mediante devolução parcial do Poder Legislativo. Conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Além disso, o regramento federal da Lei 1493/51 versa sobre subvenções em artigo 5º, inciso 1. Artigo 5º. Somente poderão ser beneficiadas com subvenções entidades que visem especificamente aos seguintes fins: promover a defesa da saúde e assistência médico-social. Parecer. Conforme o Poder Executivo, a proposição busca o reforço de recurso financeiro para cobrir despesas dos serviços do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, mediante valor da devolução parcial do Poder Legislativo, alocados em rubrica do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 6 de março de 2025, vereador Mano Gás, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei ordinária número 33/2025, relator vereador Anderson Menezes da Silva. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 33/2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 200 mil, na condição de reforço financeiro para cobrir despesas dos serviços do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, mediante devolução parcial do Poder Legislativo. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que o valor representa um reforço do recurso financeiro para cobrir despesas dos serviços do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, mediante valor da devolução parcial do Poder Legislativo, alocados em rubrica do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais, fonte de recurso, 1500. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso. 0040 ASPS. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 6 de março de 2025, Vereador Anderson Menezes da Silva, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 33/2025. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 33/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 200 mil, na condição de reforço de recurso financeiro para cobrir despesas dos serviços do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, mediante devolução parcial do Poder Legislativo. Importante ressaltar que a origem do recurso do projeto de lei em voga é uma devolução de valores remetido pela Câmara de Vereadores para a Prefeitura Municipal, o que reafirma o compromisso desta Casa Legislativa com o bom andamento e manutenção do único hospital da cidade de Uruguaiana. A Carta Magna de 1988 reconhece a saúde como um direito fundamental do ser humano, ao passo que o poder público tem o dever de prover o tratamento adequado a todos os cidadãos. Desta forma, se torna fundamental o apoio do poder público municipal ao Hospital Santa Casa de Caridade, como forma de manutenção dos serviços oferecidos. Desta forma, se entende como extremamente relevante a presente proposição, uma vez que todos os esforços e empreendimentos em prol do hospital serão refletidos no bom atendimento de nossa população, objeto tutelado por esta Comissão de Serviços Municipais. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 6 de março de 2025. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto de lei número 33 está aprovado. Agradeço aos colegas vereadores, importante ação do Poder Legislativo de Uruguaiana, qual possibilitou o envio de recurso de R$ 200 mil, que viesse dar continuidade ao atendimento às famílias que precisam do nosso Hospital Santa Casa de Uruguaiana. Essa é a função do Poder Legislativo. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, projeto de lei ordinária número 31, da vereadora Manuela Couto, cria a política de incentivo à contratação de mulheres acima de 60 anos de idade.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 47, grupo AA, grupo Esperança, agradece a moção encaminhada.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 45, responde requerimento número 87, da vereadora Manuela. Ofício número 46, responde indicação número 32, do vereador Anderson Cuco.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 89 ao 112/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 192 ao 221/2025.
Lembramos a todos, colegas vereadores, e convidamos para a sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher, hoje às 19 horas nesse Parlamento. Conforme conversado com os colegas vereadores, eu solicito que o secretário Elton se faça presente na tribuna para alguns esclarecimentos e agradeço ao prefeito Carlos Delgado, pronta autorização, atendendo uma solicitação do presidente do Poder Legislativo, que o secretário Elton faça alguns esclarecimentos que venham a somar nas respostas de qual o Poder Legislativo tem que dar à nossa comunidade. Obrigado, secretário. A tribuna está à sua disposição. Secretário Elton, o Poder Legislativo de Uruguaiana tem recebido nos últimos dias, não somente, acredito que os colegas vereadores, mas a nossa redes sociais da Câmara dos Vereadores, alguns questionamentos da nossa comunidade preocupada com algumas notícias que estão nas nossas redes sociais, e a gente tem recebido por parte da comunidade, tanto do interior do município como da cidade, a preocupação com alguns temas, entre eles o transporte dos alunos da nossa rede, do interior do município, e também a questão da falta de água no nosso, das Três Bocas. Se o senhor puder, o senhor que é responsável pela pasta, que, por essas demandas. Então, se o senhor puder nos ajudar contribuindo com algumas informações, a gente fica agradecido.
Bom dia, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os nobres, vereadoras e vereadores. Perfeito. Não que seja uma competência na minha pasta, mas acaba passando por lá, porque são contratações, né? Mas vamos lá, a gente acaba se envolvendo. E também cabe a nós, como governo, prestar os esclarecimentos necessários a esta casa e também à nossa comunidade. Eu vou começar pelo poço lá do colégio, da Escola Oscar Machado, tá, na localidade das Três Bocas, que é um assunto bem rapidinho, então já se conclui e passamos para outra situação do transporte escolar rural. A questão do poço, então, da comunidade, ela já está sendo finalizada a contratação da empresa, que vai realizar a manutenção da motobomba. O contrato deve ser assinado, se não hoje, mais tardar no dia de amanhã. Tá? E nas próximas semanas, nos próximos dias, já deve iniciar a manutenção, a outorga, todas as demandas que envolvem a necessidade daquela comunidade. Na verdade, a necessidade da escola, porque o poço, a princípio, atendia só a escola, então, com a crescente, com a comunidade envolvida também, houve uma necessidade de manutenções, que acarretou, no caso, de uma atualização, uma modernização no sistema que capta água. Então, nos próximos dias, o sistema já estará resolvido e em pleno funcionamento, atendendo aquela comunidade. Não sei se tem alguma dúvida com relação a essa situação do poço. Bom, pode ser. Com relação à questão do transporte escolar. Bom, esse é um assunto um pouquinho mais complicado, porque envolve uns eventos históricos aí no nosso município. Tá? E eu vou fazer essa linha do tempo para que todos possam compreender bem o que sucedeu até este momento. O transporte escolar no município de Uruguaiana é o terceiro maior quilometragem no estado do Rio Grande do Sul. Ele envolve 30 linhas, todo o interior do município, atendendo a 6 polos educacionais. Então, vocês imaginem a quilometragem que se percorre anualmente, são mais de 70 mil quilômetros, certo? Então, tudo isso é preciso fazer todo um estudo e, ao longo do tempo, nós viemos atualizando isso, viemos buscando soluções, tá? Para a modernização também do sistema de transporte escolar rural. Nós iniciamos uma licitação, um processo de licitação, a fase interna, entre agosto e setembro de 2024, aonde nós buscamos atualizar todo o nosso sistema. Nós tínhamos uma empresa que estava operando com um processo licitatório, tá? Diga-se de passagem, Uruguaiana até então era um dos únicos municípios na nossa região que tinha contratação regular através de processo licitatório. Outros municípios contrataram através de contrato emergencial, dispensa de licitação, certo? Então, o nosso processo até então estava regular, possibilidade de renovação. O que acontece? Ao longo desse tempo, nós tivemos alguns percalços com a empresa. Todos são cientes de fatos que aconteceram envolvendo profissionais que atuavam, onde o município apurou a situação, tá, os fatos e tal, enfim. E, a partir disso, a empresa também havia necessidade de manter uma idade na frota, que a legislação e a licitação exigiam. A empresa deixou de respeitar esta idade máxima. Nós passaríamos a ter hoje, se nós continuássemos com a empresa que estava operando o serviço, ônibus com mais de 20 anos circulando, carregando as nossas crianças nas estradas do interior. Enfim, e nesse então, como nós percebemos que a empresa também não tinha interesse em continuar, em atualizar sua frota, nós iniciamos o processo. Para isso, nós contratamos uma empresa, tá, que elaborou todo o estudo técnico. O que nós objetivávamos? Além de ter uma frota com uma idade menor, incluir na licitação GPS, monitor escolar dentro de todas as linhas que necessitam, monitor escolar e câmeras de segurança. Então, é uma licitação que vem para modernizar o nosso sistema de transporte escolar rural. Há novidades na nossa região, coisas que não acontecem em outros municípios. Todo esse estudo envolve uma certa complexidade. É uma licitação que no montante final, anualmente, passa dos 7 milhões. Ou seja, e além disso, o município vinha ao longo do tempo mantendo os pagamentos regulares. Tá? As coisas aconteciam, o município ia lá, apresentava as faturas, a quilometragem, e o município, mensalmente, quitava com a empresa, pagava sempre dentro do prazo que a legislação dizia. Ou seja, estava regular. Isso permitiu que na nova licitação, que estava agendada para o dia 21 de janeiro, a primeira sessão de licitação, a primeira sessão pública da licitação, seria dia 21 de janeiro. Isso está publicado no site da Prefeitura, no portal de compras públicas. Acontece que uma licitação de 7 milhões chama a atenção de várias empresas, de vários licitantes, inclusive de fora do estado, o vereador. Inclusive de fora do estado. Nós estivemos participando da licitação, que aconteceu, e eu já vou chegar nesse ponto, empresas de fora do estado do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, na licitação do dia 21, tá, uma das licitantes que iria participar questionou algumas situações no termo de referência. Por quê? Como eu disse lá no início, nós iniciamos esta licitação, todas as formalidades dela, entre agosto e setembro de 2024. Acontece que, com o passar, né, algumas coisas vão se desatualizando. Ui. Todos nós sabemos que os preços dos combustíveis têm uma variação muito seguida. Tá? O preço dos insumos, ou seja, pneu, óleo, enfim, todas essas situações têm uma variação e é muito rápido. Como a gente teve este período, entrou em férias a educação... nós tivemos a suspensão, o período de férias e tal, e todas essas situações, uma empresa questionou algumas questões na planilha, na composição dos custos. E nós fomos revisar. E realmente algumas questões eram pertinentes. E nós precisamos, toda vez que uma licitação há necessidade de mudança nos valores que compõem os custos, ela precisa ser suspensa e precisa ser republicada. Essa republicação não é para o dia seguinte. Tá? Esta republicação ela é de 10 dias, no mínimo 10 dias úteis. Ou seja, é o mesmo período que ficou publicada a última licitação, a última sessão que aconteceria. Nós suspendemos, ajustamos e republicamos. Fizemos outros ajustes que percebemos que havia necessidade também, e a licitação ficou agendada para o dia 27 de fevereiro. Nesse interim, conversamos com a secretária de Educação, a professora Dirce, informando que, dentro do contexto legal, porque não havia possibilidade de nós adiantarmos qualquer outra situação, nós precisamos respeitar os prazos legais da Lei 14.133, que é a Lei de Licitações, não haveria possibilidade do início do ano letivo para as escolas do interior naquele período agendado, naquele período que o município iniciaria suas aulas. Ela compreendeu e nós alteramos este prazo. No dia 27, sem nenhum questionamento, tanto de algum licitante, quanto do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, quanto do Ministério Público Estadual, nós publicamos a licitação, ocorreu a sessão pública dos 6 lotes e nós tivemos os vencedores. Ocorre que também, como qualquer outra licitação, as empresas dão as propostas, apresentam documentação, essa documentação está sendo avaliada. Hoje, nós temos 3 lotes, 3 linhas, 3 polos educacionais com empresas que ganharam a licitação, tá, que está sendo finalizada a análise de documentação, prontas para iniciar nos próximos dias. E nós temos outros 3 lotes, onde estas empresas foram convocadas, apresentaram documentação e algumas questões não atendiam, outras não apresentaram documentação, e nós estamos chamando a segunda e a terceira colocada. Então, a licitação está ocorrendo O processo está sendo finalizado e deve ser finalizado no máximo na próxima semana. E o sistema de transporte escolar rural do município irá começar. Ah, por que que o município não percebeu isso? Por que que o município não buscou outras alternativas? Nós buscamos outras alternativas. Agora vocês imaginem nós contratarmos uma empresa que tenha no município disponível 30 ônibus para operar todas as linhas, num contrato emergencial de alto risco, num contrato precário, aonde, quando se conversou com as empresas, a única interessada queria, aceitava fazer o contrato emergencial, não tinha problema nenhum, pelo dobro do valor de cada lote. Por exemplo, eu tenho um lote que custa 1.700.000, a empresa queria fazer um contrato emergencial de 2.600.000. Impossível nós contratarmos. Além do mais, presidente, esse contrato emergencial, nós não teríamos os monitores, nós não teríamos as câmeras de segurança, nós não teríamos nada do que pede, fora a idade da frota, que também não estaria de acordo com o edital de licitação. Ou seja, nós estaríamos retrocedendo, nós estaríamos a ponto de ter o Tribunal de Contas batendo na nossa porta, perguntando, parei, não dá, não tem problema, porque vocês não adiam uma semana, 15 dias, o início do ano letivo, tá? O início do ano letivo, ao invés de causar um prejuízo milionário para a educação do município, porque os alunos não vão perder as aulas. O calendário só vai iniciar um pouquinho mais tarde. Mas imagina nós termos um prejuízo de 1 milhão a cada mês. O impacto que isso daria ao final. Então, o que nós estamos buscando é atuar dentro da legalidade, dentro do que a lei nos permite, dentro do que a lei nos possibilita fazer para ter um transporte escolar rural reconhecido, um transporte escolar rural que garanta a segurança das nossas crianças ao se deslocar, porque tem polos que as crianças saem às 4 da manhã das suas casas para estar às 7h30 na escola. Então, nós precisamos ter todo um cuidado, e são crianças que vão dos 6 anos aos 17. Então, o município tem um compromisso, precisa ter este compromisso. Ah, mas, enfim, toda esta situação, todo esse contexto que eu trago para vocês, é para explicar, senhores e senhoras, que nós estamos trabalhando para não causar um prejuízo milionário para a nossa educação, e sim atender as nossas crianças, com segurança, com qualidade e com acesso irrestrito à educação. Bem, presidente, era isso.
Obrigado, secretário Elton. A palavra está à disposição dos colegas vereadores para algum questionamento.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Gostaria de me manifestar a respeito da fala do secretário Elton, na fala inicial do secretário Elton, referindo-se à questão do abastecimento de água das comunidades do Plano Alto e das Três Bocas. Sabidamente, nós promovemos uma reunião no gabinete da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, aliás, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, a partir de uma conversa que tive com o Diego Bastos, que é um produtor rural daquela comunidade, e que engajou-se, né, nessa causa e trouxe praticamente todos os moradores do Plano Alto e das Três Bocas para uma reunião com o prefeito municipal, onde ali foi tratada, né, a recuperação dos poços, tanto do Plano Alto quanto das Três Bocas, e a possibilidade da perfuração de um terceiro poço fora da escola. Esse das Três Bocas, ele está com a bomba engravada e não há possibilidade de retirar. E naquela oportunidade, o prefeito decretava calamidade e o prefeito municipal, Carlos Delgado, então, passou para todas as pessoas que ali compareceram, não é, a expectativa de brevemente resolver o problema. Porém, o município esbarrou na questão legal. Esse poço não tinha outorga, esse poço não tinha passado pela Secretaria Municipal, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, não tinha passado pela FEPAM e muito menos pelo IBAMA. Então, era um procedimento que o município deveria tomar para poder colocar em atividade esse poço. E nós fizemos também, o meu gabinete, o meu chefe de gabinete, Dr. Frederico Gonçalves e o Robson Thiago, nós lá estivemos conversando com todos os moradores. Então, houve a unanimidade deles, todos eles concordaram em até estar recebendo esses caminhões tanque disponibilizados pela empresa América Ambiental, que a cada semana dois caminhões eram enviados para ambas as comunidades. Seriam quatro caminhões diários ou semanais. É isso? E nós, então, ficamos na expectativa das providências, o que ontem aconteceu através de uma nota, né, dizendo que aquela comunidade será atendida plenamente, conforme ficou prometido, só que excluíram quem, na realidade, iniciou esse processo, que foi o meu gabinete. Né? Aqui estivemos, como várias testemunhas puderam ver e participar, com a presença de todos os moradores, de toda aquela comunidade, e depois com a nossa presença lá no interior do município. Nós não queremos confete nesse momento. Entendemos que isso seja uma questão de justiça, né, e de reconhecimento pelo papel que aqui desempenhamos, que é de fiscalizar e de correr atrás e de poder atender as demandas que são importantes, como essa das pessoas não terem água potável nem sequer para tomar um copo de água em algumas circunstâncias. Então, este é o meu depoimento, esta é a minha participação, para lamentar que não tenha havido o reconhecimento pelo trabalho que nós, na condição de legisladores, executamos. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Bom dia, público que nos acompanha aqui no plenário, também nas redes sociais, e muito bom dia ao nosso secretário, Elton. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu serei bem breve, apenas para, considerando a fala do vereador Egídio, que me antecedeu, muito bem colocado sobre a questão da água no interior, eu vou me deter mais na questão do transporte. Eu quero parabenizar secretário, secretarias e principalmente a gestão municipal por ter incluído no edital a questão da presença das câmeras nos ônibus, vai ajudar muito, mas principalmente do monitor escolar, a presença de um monitor escolar durante todo esse percurso das crianças, desde as suas residências, quando elas sobem no ônibus até a escola, vai ser de grande importância. Eu acredito que vai dar uma sensação de mais segurança para as famílias, porque sabem que as crianças terão um profissional ali, uma pessoa preparada para qualquer situação dentro do ônibus, para intervir, porque a gente sabe que o motorista ele tem que se preocupar com a condução do transporte público até durante o trajeto, até chegar na escola. Então, a presença desse monitor vai ser extremamente relevante. Em outros momentos, a gente escutou que era um anseio dos pais, alguém que estivesse ali. Muitas vezes, também, a gente escutou que as famílias gostariam de acompanhar as crianças, mas aí foi explicado que, em razão da legislação nacional, em razão dos contratos, não seria possível o transporte dos familiares no mesmo ônibus com os estudantes. Mas, enfim, a presença desse monitor dentro do transporte público rural é extremamente importante e parabenizo a gestão por esse olhar aí, por esse entendimento. E a gente espera, sim, que os nossos estudantes tenham uma experiência ótima e que não percam essas aulas. E a questão de atrasar um pouquinho as aulas, até com essas altas temperaturas que a gente tem enfrentado no mês de fevereiro, já também adentrando um pouquinho, mês de março já ameniza um pouco. Esperamos, mas parabéns pela gestão e que continue sempre assim, com esse olhar atento, sensível às pessoas, buscando o melhor para as pessoas e sempre atento para solucionar. Problemas teremos, desafios sempre existem, mas o importante é o empenho, né? E é sempre tentando resolver o que é melhor para as pessoas. Então, parabéns à gestão, essa casa sempre estará à disposição para apoiar. Obrigada.
Obrigado, secretário Elton. A gente agradece o prefeito Carlos Delgado para autorizar o secretário a vir prontamente, quando questionado, e solicitar a sua presença pelo presidente do Poder Legislativo, com autorização de todos os colegas vereadores. A ação coletiva dessa casa é acompanhar e levar os fatos na forma real e a forma séria do que está acontecendo. E primeiramente a gente quer agradecer, sim, quando existe esse tipo de processo licitatório, só quem tem o conhecimento de causa, através de uma gestão, sabe as dificuldades e os trâmites legais a serem seguidos. A gente sabe que nem sempre é na rapidez, a gente sabe da responsabilidade de nós proporcionarmos a todas as comunidades o direito a terem o acesso de no mínimo as condições, entre elas o transporte escolar. Mas a gente também sabe da responsabilidade, não queremos que a nossa cidade se torne manchete de situações gravíssimas. Eu tenho certeza que esse novo modelo do termo de referência está ali na gestão pública. Algumas pessoas quiserem buscar o conhecimento na questão de gestão pública. O termo de referência tem que seguir todos os passos, os trâmites legais e a responsabilidade na aplicação do recurso. Mas eu tenho certeza que levar as famílias de quem sai o seu filho de casa às 4h30 da manhã, sabendo que seu filho está acompanhado de um monitor, está acompanhado de um sistema de monitoramento de vídeo, que traz a segurança a esses familiares. A gente sabe da dificuldade. Só em morar no interior já é difícil o acesso, muitas vezes, ao sistema que a cidade tem. Mas a gente tem que ter respeito e esse olhar a todas essas pessoas. Então, a gente vai ficar acompanhando. O Poder Legislativo te agradece, Elton, pelo teu comparecimento. E eu tenho certeza que essas informações vêm em conta e dá a possibilidade que todos os colegas vereadores acompanhem. E logo, logo, nós trazemos a notícia que foi restabelecida. E eu convido também os colegas vereadores na viagem e pedimos ao secretário, quando retomarmos o trabalho dessas empresas que ganharam o processo licitatório, que formasse esta casa e a Comissão de Serviços Municipais ou todos os colegas vereadores irem lá acompanhar de fato o que está sendo pago. Isso é muito importante para a casa, porque é a seriedade de um trabalho que está sendo desenvolvido em prol da nossa comunidade. A gente agradece pela participação e muito obrigado pela tua presença aqui.
Presidente José, em nome do prefeito Carlos Delgado, nós te agradecemos a oportunidade de esclarecer os fatos, esclarecê-lo com responsabilidade. Tá? Eu acho que isso é importante, é o papel desta casa, ouvir, e ouvir com responsabilidade, sim, cobrar, sim, informações, mas com o cuidado de entender todos os passos, todos os procedimentos, como funciona, e a responsabilidade, sim, que o município tem com a educação. Eu que agradeço e obrigado e bom dia.
Bom dia, secretário Elton. Mais uma vez, eu solicito aos colegas vereadores que permaneçam até o final da sessão. Convidamos a todos para a sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que acontecerá nesta casa hoje às 19 horas. O parlamento convida a nossa comunidade. Passamos ao período de comunicações. Elton, se puder permanecer ali, depois gostaria de falar contigo também. E fazemos um registro. Solicitou a palavra no período de comunicações, vereador Luiz Fernando.
Bom, eu quero falar sobre a falta do transporte, né, o transporte escolar. No dia de ontem, recebi dezenas de relatos de mães aflitas devido à falta de transporte escolar no interior do município. De pronto, me debrucei em análise da licitação aberta pela prefeitura, onde encontrei inúmeras irregularidades. A primeira empresa, de Camaçari, na Bahia, apresentou o balanço patrimonial do ano de 2021 sem registro na junta comercial, quando deveria apresentar balanços de 2022 e 2023 registrados. Aqui está. A segunda empresa, de Uruguaiana, apresentou atestado de qualificação técnica inconsistente, pois só transportou alguns professores para a escola Alceu Vamose de João Arregue e Patrício Lopes do Imbaá. Atestado fornecido pela empresa Anturismo, que há cerca de um ano abandonou o contrato com a prefeitura dessas mesmas linhas, também a empresa habilitada não possui os veículos necessários para assumir as quatro linhas. Ela não tem os carros. Isso já aconteceu num passado recente. A terceira empresa, de Porto Xavier, Rio Grande do Sul, apresentou o atestado de capacidade técnica totalmente irregular, pois foi emitido em nome de outra empresa, já que a referida empresa trocou seu nome fantasia por ter tornado-se inidônea no contrato na cidade de Alegrete após um ano de trabalho, onde ela abandonou por falta de capacidade técnica. também apresentou proposta financeira endereçada à cidade de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, o famoso copiou, colou. Mas aqui não vai colar. As demais cidades da região estão com o transporte público rural a pleno vapor desde 17 de fevereiro. Já em Uruguaiana, a prefeitura vem na contramão, como sempre, no que se trata de transporte público. E ainda afirma em suas redes sociais que está peleando pelo povo do interior. Ô, beleza, se fosse verdade. Quero deixar um aviso ao senhor prefeito e aos seus secretários. Não acontecerá o mesmo que aconteceu na licitação fraudulenta, criminosa, de 2020. Onde nós tivemos um processo totalmente irregular, onde a empresa LSW aleijou o transporte público em Uruguaiana, que até hoje sente os reflexos. Está aí na rua o transporte que nós temos, a partir daquela licitação, que está até hoje se arrastando no Ministério Público. Tamanho a lambança que foi, para não dizer coisa pior. Dessa vez, por se tratar de verbas federais, verbas da União, que vão custear o transporte. Esses documentos vão ser encaminhados ao Ministério Público Federal e Polícia Federal, para que acompanhem e deem, sim, a transparência necessária. Senhor prefeito, ou o senhor abandona essa licitação horrorosa, tá, e abre um contrato emergencial até que essa licitação verdadeiramente seja colocada no trâmite legal, com documentos robustos, que nos dê a sustentabilidade de um transporte e qualidade para o interior do município. Ou o senhor vai ser responsabilizado. E para fechar com chave de ouro, o secretário de governo Paulo Fossari, no dia de ontem, em suas redes sociais, ataca a diretora da escola Leda Maria Pereira da Silva, da barragem Sanchuri. Acompanhe. Isso aqui é a fala de um agente misógino. Esse é o termo, esse é o adjetivo que tem que ser usado para o secretário Paulo Fossari. Mas acabou isso, viu, seu Paulo Fossari, de ir para as tuas redes sociais, falar o que tu quer de qualquer um, às vezes em código, e ficar no não dá nada. Acabou. Aí vocês, fala dele, aí vocês imaginem como estará a educação pública estadual, dependendo da competência e da capacidade de gestão mental e intelectual de uma diretora que se baseia em informações mentirosas de uma empresa que perdeu a licitação de transporte público e só quer esculhambar o assunto. Nada oficial, tudo de boca, tudo achismo, complicado. Nota mentirosa, leviana, inconsequente, irresponsável. Podemos sim, secretário Paulo Fossari, criticar qualquer gestão de forma democrática, mas nunca atingir as mulheres em sua condição. Muitos podem não gostar do empoderamento das mulheres, mas deve respeitá-las, sempre. A diretora em questão, além de passar por eleição em sua escola, passou por uma prova para estar no cargo que ela ocupa. Ela não entrou, senhor Paulo Fossari, pela porta do lado, por indicação de um político. Então, o senhor respeite. Respeite o magistério estadual, respeite as mulheres, não só agora, por modinha, porque é o mês da mulher. Respeite porque elas têm que ser respeitadas. E respeitar as crianças do transporte público, mulheres, pais que saem de madrugada, isso nem deve se falar. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Fernando, pela sua palavra. Com a palavra, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia a todos. Aproveitando a fala do vereador, e com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, eu também lhe digo uma coisa, vereador. Que o senhor também pare de atacar os profissionais de saúde. Por causa que as pessoas que estão ali, elas estão trabalhando, estão dando suor. Elas passam, às vezes, quase 24 horas... dentro de um hospital, ou dentro de um posto, ou dentro dando a sua vida. Porque na época do Covid, elas tiveram ali, com todo o respeito, arriscando as suas vidas. Então, se o senhor está falando de respeito, hoje eu quero lhe pedir respeito também. Respeite os profissionais de saúde. Eles são profissionais, são salvadores das vidas. E eu quero lhe dizer ainda mais, que as pessoas deveriam ser, sim, muito mais valorizadas. Porque eu trabalhei na área da saúde, eu sei o que, que as pessoas precisam lá dentro, vereador. Eu não trabalhei um ano, eu trabalhei mais de 8 anos, e eu sei o quanto é grande o esforço. E vou lhe dizer mais, eles estão muito magoados com o senhor, por causa que o senhor anda só atacando eles. Então, assim, se o senhor está falando de respeito às mulheres, eu peço que o senhor respeite os profissionais da saúde também. Obrigada.
Obrigado, vereadora Lilian Cucci. Com a palavra, o vereador Wagner Manugás.
Senhoras e senhores, é tão bom ver esse parlamento assim acirrado, sério. Mas o que me traz hoje nessa tribuna é para falar a respeito de conquistas, né? Em momentos de discussão no parlamento, eu trago notícias boas. No sábado, estive acompanhando o nosso deputado federal, Carlos Gomes, e atual secretário de Habitação no Estado. E dentro desse acompanhamento, nós tivemos diversas reuniões, diversas visitas, que com certeza traz e trará um ótimo benefício para a nossa cidade uruguaiana. Estivemos visitando a construção, as obras que já estão bem acima do esperado, das 32 residências que vai ser contemplados moradores ali da área do Lixão, que foi um apontamento através do Ministério Público para que tire aquele pessoal do antigo Lixão e dê condições de moradias dignas a eles. Ali o deputado visitou as obras, posteriormente nós fomos até aquelas famílias que podemos visualizar de maneira que nos deixa triste, né? Que ainda uruguaiana tem pessoas que vivem de uma maneira totalmente insalubre. O deputado esteve conversando ali com a dona Dorvalina, uma moradora daquela região, que ao mesmo tempo ele ficou emocionado de ver como vive aquela família. E ali com aquela família são mais 21 famílias que estão nas mesmas condições dela. Inclusive, conosco estava o nosso prefeito, Carlos Delgado, conversando com aqueles moradores, o prefeito vai, num sábado, irá levar um veículo para transporte, pegar aquelas famílias e também levar lá para vistoriar as casas onde elas vão residir. Sobre o programa de residência, o deputado ainda, junto com o prefeito, falou que no programa do Estado tem mais casas ainda. São mais 40 moradias no programa Calamidade que Uruguaiana vai estar se beneficiando. Então, Uruguaiana, sim, está bem servido de um deputado, de um secretário que vem fazendo de tudo para poder cada vez trazer grandes obras e grandes recursos para Uruguaiana. Tivemos também visitando a Associação Rural, nosso presidente Roberto Fagundes, conhecido como Robertito. Ali o deputado federal Carlos Gomes entrega uma emenda de R$1.600.000 para a reconstrução dos pontilhões do interior. Garantido um escoamento da safra agora, que está se avizinhando, acredito que essa reconstrução vai se beneficiar para o próximo ano, mas que já foi entregue R$1.600.000 para o interior do município para a reconstrução dos pontilhões, que é algo de extrema importância. Dentro disso, na condição de secretário de Reforma Fundiária e Habitação, o deputado se reuniu com moradores do bairro Promorar, do bairro Coab 1, onde existe uma regularização fundiária por parte da secretaria, onde mais de 400 famílias de Uruguaiana irão se beneficiar. Até o presidente João Seixas, o presidente Juca, já tinha se manifestado na tribuna a respeito desta regularização. E dentro disso a gente está trazendo para indicação ao município, ao executivo, a lei de incentivo e isenção do ITBI, para que esses moradores possam ir registrar sem custo algum. Para que isso propicia que a Secretaria do Estado possa, sim, dar o título de propriedade a cada morador do bairro Pro Morar e do bairro Pro Ficar. Estivemos visitando a obra da pista de arrancada, algo que nasceu lá em 2015, através do Fundeci. Peço o uso da tribuna do tempo de bancada, presidente. Onde nasceu lá em 2015, através do... Sempre é bom dar honra a quem tem honra, diz a palavra, né? No então prefeito Luiz Augusto Schneider, junto com o secretário de Indústria e Comércio na época, Jorge Preste Lopes, se criou o Fundeci, que hoje se transformou no Funde. A pista de arrancada sempre foi um sonho para todos os amantes de arrancada, e desde lá para cá a gente não descansa um minuto para esse sonho se concretizar em Uruguaiana. E hoje nós estamos com a obra bem avançada. Depois de quase 9 anos, a obra está bem avançada. Inclusive vai acontecer a pavimentação da primeira parte dos 207 metros agora na próxima semana. E enquanto isso, o deputado já nos garantiu o recurso para a segunda fase da obra e térmico daquela pista de arrancada. Então, mais uma vez, estou aqui reafirmando o meu compromisso com o deputado Fidel Carlos Gomes, e acredito que todos nós, parlamentares, enquanto cidade uruguaiana, temos um reconhecimento do quão grande é o trabalho que ele tem realizado por nossa cidade uruguaiana. Muito obrigado, presidente. É isso aí.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, o vereador Anderson Cuco.
Aos colegas, até gostaria que o vereador Luciano estivesse junto aqui, porque é muito fácil falar quando não está, né? Eu acho que os assessores deles, eu acho que é muito bom para estar junto, para nós não termos que falarmos na pessoa, então gostaríamos que ele falasse e permanecesse. Isso é muito bom, até por causa que, não sei se vai retornar, aguardar, presidente, eu posso dar seguimento. Ó. Aguardar o vereador.
Passa a condução dos trabalhos à vereadora Márcia Fumagalli e vou usar a tribuna.
Assuma a condução dos trabalhos.
Mais uma vez, bom dia. Bom dia ao nosso plenário, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, nosso setor da imprensa que nos visita nessa manhã. Vereadoras Márcia Fumagalli, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cucci, mulheres. Mulheres que não merecem só ser homenageadas no mês de março, e sim todos os dias pelos espaços que ocupam na nossa sociedade e num futuro melhor. Mas hoje a gente toca alguns temas, e muito bem a fala do colega vereador Mano Gás nas entregas importantes e o reconhecimento que a maneira de agir do legislativo, cada um tem o seu, e é tão bom quando a gente vem a essa tribuna e utiliza para passar informações importantes, que é o que a comunidade espera, né? Vivemos uma sociedade de apontamentos e dia a dia os problemas que causam preocupação, e a nossa função sempre é construirmos algo que a gente cause menos impacto ao cidadão lá fora que espera o resultado do Poder Legislativo. E é uma maneira de agir do presidente Juca e colega de todos, mas cada um tem a sua forma. Mas eu tenho algumas colocações, e entre elas, muito boa fala, Mano Gás, quando o nosso deputado e secretário hoje, Carlos Gomes, vem à nossa cidade com boas notícias, e entre elas é um tema importante, que é dar identidade para aquelas pessoas que há décadas esperam o seu título de propriedade das suas residências. Entre elas, nós já trabalhamos a nível do Estado, que o governo do Estado reconhecesse e nomeasse na nossa região um preposto, que é uma pessoa responsável para assinar os termos da entrega de cada residência, entre elas Coab 1, Coab 2, e o senhor mesmo citou Promorar. E na última semana fomos informados, através de um decreto do governo do Estado, deputado Carlos Gomes, na sua pasta foi nomeado um preposto que trouxe a esperança e o reconhecimento de propriedades a essas famílias que esperam há décadas por ter o reconhecimento de lei da sua própria, na sua residência, que vai poder reformar, vai poder fazer os investimentos que assim necessário. Então isso é política boa. Também aconteceu na manhã, quando visitamos a Santa Casa de Uruguaiana, levando já, e a casa aprovou muito bem, e eu agradeço a todos os colegas vereadores que permanecem até agora, para com que juntos nós possamos acompanhar também, doutor Paulo, quando a gente fez a devolução desse recurso, antecipação, já colocamos nele que em 30 dias a Santa Casa deve encaminhar esta casa os comprovantes de onde foi investido esse recurso. Isso a partir de agora se torna de praxe, que todos os recursos destinados por parte da Câmara dos Vereadores, que é obrigação junto ao Executivo, também vem após um período a esta casa, destinação de cada recurso. Recursos esses que poderão socorrer a cardiologia, a oncologia, e informamos agora a questão da traumatologia também, que são temas importantes, principalmente a saúde pública das pessoas. E eu só se fez possível isso através do empenho de todos os vereadores que ajudaram na presidência, na aplicação dos recursos corretos, e possibilitou nesses primeiros 2 meses já a economia de R$200 mil que foi destinado ao Executivo. Mas a gente fala em gestão pública, e a gente sabe os trâmites, e eu convido sempre na qualificação. A qualificação é um ramo que eu tenho certeza que todos devem buscar para que a gente consiga honrar o nosso voto recebido das pessoas, com que a gente retorne para ela com uma gestão séria. E a gestão séria não somente na fala, mas gestão séria em todos os nossos atos. Pois vivemos uma sociedade de apontamentos, e eu acredito que a construção de uma sociedade melhor vem com a participação de todos. Mas hoje eu venho aqui conversar, e mais uma vez agradeço ao secretário Elton, e não é um bate-volta, mas sim hoje a sua presença aqui foi importante quando a gente solicitou o prefeito, está aqui também o Odilon, que é nosso assessor legislativo, e a gente conversava de trazer alguns esclarecimentos que já sanou as dúvidas, eu tenho certeza. As dúvidas foram sanadas e nós vamos buscar acompanhar isso, secretário. Tenho certeza, buscar acompanhar, já que na próxima semana nós tenhamos maior tranquilidade de poder ir ao interior e verificar que o pessoal já está usando essas novas ferramentas do transporte público. Mas também nosso alerta na questão da contratação emergencial seria improbidade administrativa, e quando se estuda gestão pública, sabe que a função de um gestor público na aplicação dos recursos públicos nem sempre é a rapidez, e sim ter o amparo e a forma correta de agir. A não contratação de uma empresa emergencial pelo dobro do que é o normal, os preços aplicados no mercado, já se mostra uma gestão séria. A questão, como levantada muito bem na fala do colega vereador, de algumas possíveis apresentação de irregularidades na questão de outras empresas, a função do papel do legislador, no caso o vereador que trouxe esses apontamentos, é sim acompanhar de fato, de prova, como diz, de forma dos documentos. Eu tenho certeza disso, que o vereador Luiz Fernando vai encaminhar não somente ao Ministério Público, mas eu gostaria da seriedade de todos os colegas vereadores e como presidente solicitar que a casa também esteja a par de todas as informações, para com que no uso da tribuna, ou talvez em algumas falas, não acabamos de forma leviana, fazer alguns levantamentos e deixar no ar, sem que os outros colegas, porque o Poder Legislativo é um só. São 11 vereadores escolhidos no ato democrático e com responsabilidade. Assim como eu já pedi ao colega vereador, que na sua fala anteriormente, na questão da saúde, do fato que aconteceu, que também entregue os documentos, porque que a gente precisa estar juntos. Eu digo, e vocês sabem muito bem que na fala do vereador Juca, quando hoje pela manhã me destinei à Santa Casa, de pronto, na minha fala, eu usei Poder Legislativo de Uruguaiana. E quando eu estou lá, eu falo em nome dos 11 vereadores. Porque aqui, sabemos, cada um temos as nossas ações, temos representatividade, mas também temos que ter a responsabilidade de uma casa legislativa, que nós não podemos perder jamais a credibilidade nesse poder, por repercutirá lá fora. Mas hoje a minha fala vai em encontro às oportunidades. E eu falo aqui, senhoras e senhores vereadores, infelizmente eu já pude perceber que através do retorno de algumas pessoas que residem no interior do município de Uruguaiana, que tem secretário há pouco tempo nomeado pela gestão do prefeito Carlos Delgado, e a recém-empossados, que ainda não entendeu as suas funções. Secretário nomeado pela gestão que ainda não percebeu qual foi a função da sua nomeação. Que assim como fez nos últimos anos, segue reclamando, segue chorando, segue falando em outros, se eximindo da sua responsabilidade para justificar a sua incompetência ou talvez inoperância. E eu acredito que uma gestão que fez a nomeação de alguns secretários não nomeou por voto. Não fez nomeação de secretário por voto. É no mínimo conhecimento e capacidade técnica de dar o retorno que a sociedade espera, senão será substituído. Passaram-se anos nesta casa. Passaram-se anos trabalhando junto à gestão. Já deu para perceber que existem falhas. Já deu para perceber que não pode se eximir dizendo que não é a culpa. Que talvez não foi culpa da votação que eu tive no interior. Porque eu não fui o mais votado. Peça para sair, secretário. Com todo respeito, peça para sair. Nós vemos uma gestão que tem que dar continuidade do trabalho que foi feito muito bem durante 8 anos. E falamos aqui no início, se não deu certo, Troque, substitua, peça para sair é mais digno do ficar o dia inteiro chorando, apontando problemas, dizendo que eu não fiz parte. Como não fiz parte? Se durante 8 anos faz parte da gestão, 4 dentro desta casa e 4 trabalhando na comunidade do interior, pelo amor de Deus, por favor, tem que pedir para sair mesmo. Nós sabemos a dificuldade, não é fácil trabalhar em gestão pública, secretário Elton, e abrir a gaveta achando que tem recurso disponível. Tem que ter credibilidade. Já peguemos a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural sem combustível, sem uma caçamba. E mesmo assim trabalhamos para dar o retorno que a sociedade precisa. Se não tenho condições de pavimentar, vereador Luiz Fernando, tem condições de passar uma enxada. Tem condições de limpar uma valeta. Tem condições. Agora, vim dizer que não conhece, não faz parte e não entendeu o que está acontecendo, por favor. Agora o governo possibilita uma oportunidade e as desculpas seguem a mesma. As justificativas não param. Para não resolver os problemas, segue as mesmas e os culpados pela incompetência seguem sendo apontados. Nossa função desta casa, colegas vereadores, é exigir eficiência e respeito a todos os secretários nomeados pela gestão. Respeito ao cidadão e o comprometimento com os resultados. Não tem resultado? Cobramos. Mas também não é só cobrar, é se colocar à disposição de ajudar. E essa é a nossa função. Tentar construirmos soluções com que lá no interior estejam esperando. Com qualquer bairro da cidade, porque nós representamos a comunidade. Nós fomos os escolhidos para trabalhar não no modo de cada um, mas sim no modo coletivo de todos. E se essa pessoa seguir agindo com atitudes infundadas, infelizmente terá o mesmo destino, o desprezo daqueles que ela se julga ser o representante. Então eu solicito, em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana e presidente dessa casa, o respeito de todos. Não estamos aqui para brincarmos de fazer gestão pública, e sim para cobrarmos, mas da forma responsável, colegas vereadores, juntos ajudarmos a construirmos soluções. E isso que a comunidade e a gestão espera de nós. Eu agradeço a todos e solicito respeito. E eu tenho certeza a quem eu fiz esse discurso aqui. Não precisa, nós poderíamos agora colocar todos os áudios colocados no grupo. Mas ao invés de você, secretário ou secretária da pasta, eu não fico buscando desculpa e nem chorando pela minha incompetência. Eu arremango as mangas e vou trabalhar. É isso que a comunidade espera de nós. Boa tarde a todos.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Vereadora Manuela, agora foi correto, né?
Foi.
Obrigado, vereadora Manuela. Com a palavra, vereadora Anderson Cuco.
Presidente, só para justificar minha ausência por 1 minuto e 10 segundos, eu tive que ir ao banheiro.
Sem detalhes, vereador. Obrigado.
Viu, vereador?
Bom dia, mais uma vez, colegas. É, vereador, realmente, o discurso de defender as mulheres é muito bonito. Mas o senhor esquece o que o senhor faz. Isso não pode acontecer. Vim aqui fazer um discurso belíssimo, jogando, mas a gente tem que pensar o que nós fizemos. O telhado também é de vidro. Isso nós temos que pensar. Quando falamos em internet, sim, falamos que vamos ver servidores da saúde. Está lá, tem print, tem parte. Então, se eu se pedir, encaminho essa casa também. Então, servidor, então, vereador, temos que cuidar. Temos que falar com certeza e falar o que a gente pensa e o que a gente faz. Porque os nossos atos na internet também falam, também dizemos, também falamos para os profissionais da saúde que isso não podemos, porque vou mandar o executivo. Isso não pode acontecer com as mulheres. E quando a gente fala da saúde, quando a gente fala em quantas vezes o senhor falou de mulher, disse nome, isso também é cuidado, vereador. Eu acho que nós temos que se expressar e cuidar, não só porque é o mês das mulheres, não só porque é o mês, é março, é isso que a gente tem que fazer, mas é uma questão assim, vereador, estou bravo, na sua fala, eu lhe ouvi, e na minha o senhor está dando risada, isso eu acho que é uma falta de respeito, meu vereador, tá bem? Eu acho que isso é uma falta de respeito, com falta de respeito com todo mundo, assim que está faltando respeito com toda a sessão, realmente, eu levanto a bandeira hoje da saúde. Falta de respeito está acontecendo com os profissionais, com as mulheres que trabalham lá. Isso o senhor não falta, isso o senhor não pensa. Isso é pau, como o senhor diz, né, vereador? Isso o senhor diz. Então, eu peço aqui que não sejamos demagogos com essas situações, tá bem? E aproveitando a palavra do vereador Juca, realmente, às vezes a gente tem que parar e pensar demagogia, a gente está cansado. Estamos cansados de demagogo. Temos que trabalhar para a comunidade, sim, juntos. A discussão é válida, a cobrança é democrática. Estamos aqui, independente se for o quem mais votado ou menos votado. Nós somos 11 vereadores trabalhando por uma comunidade. Agora, prefeito Carlos Delgado, quando coloca um secretário, e há 2 meses está chorando por A ou por B que não foi votado nessa região, vamos, meu prefeito, vamos colocar a trabalhar. Vamos trabalhar como empresa, vamos trabalhar com metas. É isso que a gente precisa, realmente. Como o senhor assumiu uma secretaria, eu também assumi a Secretaria de Esporte, que não tinha nem veículo, e o vereador Paulo Clenobin sabia disso. E a gente foi à busca. Não tinha infraestrutura, foram à busca. No pede-pede, no faz aqui, há 8 anos, como o senhor foi vereador também, como foi secretário. Então, secretário que assume, acha que é bonito, não é o cargo, é o trabalho. Vereador, cargo, não tem trabalho, é 24 horas. Então, vereadores, eu acho que sim, precisamos trabalhar junto com a comunidade, mas sem demagogia, com apontamento, com trabalho, isso é importante. Isso é a nossa função aqui, mas não demagogia braba. Obrigado.
Obrigado, vereador Anderson Cuco. Com a palavra, vereadora Manuela.
Bom dia, presidente. Não, é que não deu tempo de a gente fazer o requerimento verbal, mas eu me comprometi com a população e quero dar satisfação agora. A gente sai, protocola e vai entrar na próxima sessão plenária, tá? Que requer providências da RGE a respeito da situação de fornecimento de energia na rua Prado Lima com a Domingos de Almeida. É, vem há anos ali, tá? Os comerciantes, os moradores da rua General Câmara com a Prado Lima e a Domingos ali enfrentam um problema de queda de luz há anos. Mas cai assim, uma vez ou duas no verão. E agora, num período de 30 dias, caiu 5 vezes. Ou seja, o comércio que tem ali não conseguiu trabalhar 5 dias nos últimos 30. E são cerca de 50 imóveis afetados, impactando vidas, negócios, estudantes, idosos. E cobramos uma solução definitiva, porque vai seguir caindo. A RGE precisa tomar outra providência, trocar o disjuntor, que aí eu não sei exatamente qual é a situação ali, e é isso que a gente vai buscar. Então, o meu recado é só para a população ali da Redondeza saber que tomamos providências e seguiremos até a solução. Obrigado.
Obrigado, vereadora Manuela. Agora sim, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 9ª reunião ordinária desse ano de 2025 e convidamos a todos a se fazerem presente hoje às 19 horas na nossa sessão solene especial ao Dia Internacional da Mulher, e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. Boa tarde.